a palavra de Deus essa noite. Amém. Louvado seja Deus, né? Então, se você quer ouvir a palavra de Deus, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao 16. Êxodo 14, do 1 ao 16. Vou dar um tempinho para você abrir. É muito importante, queridos, quando um pastor, qualquer pastor que seja, for pregar, você conferir a palavra de Deus. Nós temos que ser como os bereanos, nós temos que ouvir, conferir a palavra de Deus. Então, lá em Êxodo capítulo 14, do verso 1 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que o persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão que os egípcios, que eu sou o Senhor, e que eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que os perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e então os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e os carros de Faraó, e os cavaleiros e o seu exército, alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram: Moisés, não havia sepulcros no Egito para que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que não nos fizeste isso, que não nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois é melhor que nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje virá e vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Hoje o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, será ministrada esta noite, Senhor. Eu peço que o Senhor me use, Senhor, eu me coloco na disposição do Espírito Santo para ministrar essa palavra da forma que o Senhor quiser, não da forma que eu programei, mas da forma que o Senhor quer, Pai. Me usa, Senhor, me guarda, me abençoa, Senhor, de modo que eu possa levar esta palavra, para que ela possa produzir o efeito pelo qual ela foi enviada a este povo neste dia, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, título dessa mensagem não podia ser outro, né? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Muitas vezes na nossa vida parece que nós estamos andando em círculo. Nós oramos, nossa oração é morna, nada acontece, nada melhora, e nós não sabemos o que fazer. E muitas vezes só orar não adianta. Nós precisamos de encorajamento, nós precisamos de uma palavra do Senhor que nos encoraje a agir. Nós temos que orar e marchar. Nós temos que orar e temos que agir, como foi dito ao povo aqui. E o medo, muitas vezes, como aconteceu com este povo, pode nos paralisar. Muitas vezes as lutas que vêm na nossa vida, a maioria delas, nós Nós conseguimos lutar, nós conseguimos vencer através de Cristo. Mas tem lutas, tem paredes, tem muros que parecem intransponíveis. Tem gigantes que parece que nós não vamos conseguir vencer esse gigante. E isso tem nos paralisado muitas vezes. Nós ficamos como um animal, como um cavalo, como um burro, diante de uma cancela que ele não consegue passar. Ele fica ali travado, ele não sabe como ele deve agir. E essa noite, queridos, Deus nos ensina não somente a clamar, mas também nos convida a agir, como ele convidou o povo de Israel aqui. A vitória já nos foi dada na cruz de Cristo Jesus. A vitória já nos foi dada. Deus diz essa noite: eu já te dei a vitória, eu já te ensinei o que você tem que fazer, você já sabe a direção, mas te falta fé, te falta você ser mais seguro naquilo que você está fazendo. Mas espera aí que eu vou aumentar a sua fé hoje. É isso que Deus quer falar através dessa mensagem. Fazendo aqui, queridos, uma breve relato sobre esta passagem. O povo acabara de sair do Egito. Deus havia mandado as 10 pragas sobre o Egito, sendo que a última praga era a morte dos primogênitos. E o filho primogênito de Faraó acabara de morrer. E Faraó liberou o povo, falou: Moisés, pode ir com esse povo daqui, porque eu não posso com esse Deus, então pode ir. E eles estavam a caminho, eles estavam indo bem, eles estavam no meio do deserto. Determinado momento, como nós vimos aqui no versículo 1, Deus fala para Moisés: ordena ao povo que volte e que vai para a direção de Pi-Hairote, de fronte. Eu tenho que ler o nome do lugar aqui, que é um lugar que não é difícil, né? De fronte a Baal-Zephon, né? Baal-Zephon, em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Então Deus manda que o povo retorne e eles fiquem neste lugar. Acontece que o nome deste lugar, Baal, Pi-Hairote, significa beco sem saída. Significa beco sem saída. Muitas vezes Deus nos coloca no beco sem saída e nós não entendemos o porquê que Deus nos coloca no beco sem saída, sem ter como prosseguir. E o povo está nesse cenário. De um lado, o faraó, os seus soldados e os seus carros vindo nos atacar. De fronte, o mar. Eu estou aqui encurralado, eu não sei para onde ir. E nesse momento, o que nós devemos fazer? É isso que o Senhor quer nos falar hoje, né? A imensidão do Mar Vermelho adiante não deixava com que eles avançassem. E quantos mares vermelhos nós não temos aqui essa noite na nossa frente? Muitos mares vermelhos. Mas o Senhor, ele vai te dar uma palavra de ânimo esta noite. E Moisés, como líder deste povo, como o homem escolhido por Deus para estar adiante desse povo, vai clamar ao Senhor: Senhor, o que nós devemos fazer? E ele ouve uma resposta de Deus: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Talvez ele estivesse esperando de Deus, né? Eu vou mandar um anjo, eu vou mandar um milagre, eu vou mandar com que uma providência para você. Mas Deus está falando isso para mim e para você essa noite. Por que clamas a mim? Marche. Diga ao povo que marche. Então vocês marchem, povo. Deus podia mandar prosseguir, como eles já estavam no caminho correto. Mas Deus faz 6 milhões de pessoas retornarem para Pi-Hairote, que significa o beco sem saída. Qual que é o propósito de Deus nisso? Será que Deus é algum sádico? Por que que Deus quis com que eles retornassem e estivessem ali na iminência de serem pegos pelos egípcios? Faraó, com todo o seu poder, o mais importante império da terra, estava sedento por pegar aquele povo ali, porque Deus havia endurecido o coração dele. Às vezes, queridos, Deus, ele nos coloca numa sinuca de bico, dizendo aqui no popular. Às vezes Deus nos coloca nos becos sem saída, para nos mostrar o tamanho do seu poder, para nos mostrar que não tem nada impossível para Ele. Ele não faz isso para com que você sofra. Ele faz isso para que você passe pela luta e para que você saia fortalecido dessa luta. Deus, Ele não quer filhos fracos. Ele quer filhos fortalecidos na fé do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa situação, o povo de Israel se rebelou contra Moisés. O povo de Israel, com aquela situação, queriam voltar para o Egito, queriam sair de Pi-Hairote, né, e voltar e ser escravos novamente. Mas quando Deus, Ele te liberta deste mundo, quando Deus, Ele te tira desta podridão deste mundo, não tem outra opção para você, só tem a frente, só tem adiante, não tem como olhar para trás. Deus não se alegra naquele que olha para trás, queridos. Não tem mais como voltar. É daqui para a glória, para o céu, para o reino de Deus. E infelizmente, queridos, eles culparam Moisés por todas aquelas coisas, como se Moisés, né, tivesse alguma culpa. Foi Deus que deu a orientação deles retornarem, mas eles descontaram sobre Moisés. E muitas vezes eu e você fazemos isso. Muitas vezes nós recebemos uma orientação do pastor, uma orientação de um irmão da igreja, e nós não aceitamos aquela orientação. Pastor, eu não concordo com a sua orientação. Mas o pastor, ele vai dar orientação segundo a palavra de Deus. Se você não aceita a orientação do pastor, você não está aceitando a orientação de Deus, como aconteceu com este povo aqui. Muitas vezes nós nos preocupamos em encontrar culpados. Nós queremos encontrar culpados. Nós não queremos resolver o nosso problema. Nós queremos usar a frase de Adão: foi a mulher que o Senhor me deu, foi o pastor que o Senhor me deu, foi o líder que o Senhor me deu. Mas, queridos, tudo que Deus dá na sua vida, queridos, Deus sabe o que faz. Deus, Ele te colocou debaixo desta liderança, te colocou nesta igreja, te colocou na liderança daquele trabalho, na liderança do seu esposo, lá na sua casa ali, você como sacerdote daquela casa, porque Deus sabe quem é você, Deus sabe o seu coração, Deus conhece o futuro. Deus é o único que conhece o futuro. Não tem horóscopo, não tem cartomante, não tem búzios, não tem o paisé da esquina. É só Deus que conhece o futuro, queridos. E só Ele que pode nos revelar o futuro. Então nós não temos que buscar culpados. Aí eu pergunto hoje para você: você está diante de uma situação como essa? Uma situação sem saída, sem escape, sem caminho para onde recorrer, sem nenhuma esperança? Você olha para todos os lados e na sua mentalidade, na sua limitação, você fala: Senhor, não tenho o que eu fazer, estagnei, eu não vou prosseguir. Saiba que mesmo diante das suas impossibilidades, trabalha nas suas... Ele transforma a sua fraqueza, a sua impossibilidade, a sua limitação, o seu medo em possibilidade. Deus converte a maldição em bênção. Deus é especialista em mudar situações difíceis, queridos. Mas a sua fé será um ponto determinante. O Senhor precisa da sua fé fortalecida para que Ele possa agir como Ele agiu na vida deste povo. Se Deus te deu uma direção, queridos, como Ele tem dado aqui nesta igreja, a todos nós, se Deus te deu uma direção, se Deus te deu uma palavra, por mais que esta palavra não te agrade, siga a direção de Deus. Siga a direção de Deus, que é um caminho certo, queridos. Deus já me deu muitas palavras das quais eu não gostei, mas eu optei por seguir o caminho do Senhor. E pergunta para mim se eu me arrependo. Jamais. O caminho do Senhor é perfeito. Não é jargão. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E nós temos que seguir a vontade de Deus. Por mais que aquilo confronte a nossa vontade, por mais que aquilo confronte o nosso ser, a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. Não temos de retroceder. A palavra diz para... Até o final. Está falhando aqui, né? Vá até o final. Deus sempre trabalhará em parceria conosco. mas nós precisamos cooperar com Deus. Deus não precisa de nós para agir na nossa vida, mas Ele se alegra em que nós cooperemos com a sua obra em nossa vida. Aquilo que for possível de nós fazermos, Deus deixará com que você faça. Ah, então Deus precisa de ajuda, pastor? Não, Deus não precisa de ajuda. Agora acho que vai, hein, queridos? Vamos lá. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa do braço humano. A firmeza que Deus quer de você é a sua fé. A firmeza que Deus quer de você é a sua palavra. Sim, sim, não, não. Não adianta você concordar com o que eu estou pregando aqui. Na hora que você sai por aquela porta, você faz diferente do que a palavra de Deus te ensinou. Ele manda o povo marchar. E marchar não significa fazer as coisas por impulso. Marchar significa constância. Marchar significa você ser um corredor de longa duração, de longa distância. Importa como você vai chegar no dia da vinda de Jesus. Importa como você vai chegar no dia da sua partida para o reino de Deus. Por isso nós temos que estar firmes e constantes na palavra de Deus. Por isso o Senhor diz esta noite: diga ao povo que marche, que continue constante, que não desanime, que creia na direção de Deus, que creia nas promessas de Deus. Se você marchar, queridos, confiante naquilo que Deus preparou para você, você vai colher, queridos, tudo aquilo que é possível e tudo aquilo que é impossível na sua vida. Muitas vezes Deus, Ele nos promete aquilo que é essencial. Deus nos promete aquilo que nós precisamos. Deus nos promete uma vida regular nesta terra. Mas se você é um servo fiel, se você é uma pessoa constante no reino de Deus, se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, se você é uma pessoa que segue a palavra de Deus, Deus vai te dar muito mais do que você imagina, queridos, porque Deus se alegra desses filhos. Este é o plano de fundo do qual nós falamos agora em Êxodo 14. E nós vamos tirar alguns ensinamentos, trazendo para a realidade da igreja, de como nós, membros dessa igreja, devemos agir em determinadas situações. Como isso pode nos ensinar a viver no dia de hoje? Como nós devemos viver nos dias de hoje? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês aqui, através desta palavra, que eu gostaria de observar o verso 15: Deus repreende a inércia do povo. Queridos, Deus não se agrada de pessoa acomodada. Deus não se agrada de pessoas acomodadas. Deus hoje, Ele não está perguntando a sua condição. Deus não está perguntando o que você fez, o que você deixou de fazer. Deus não está perguntando quem está te ajudando, quem não está te ajudando. Ele simplesmente está falando: marche, vai adiante. Se eu mandei, você vai fazer sozinho, você vai fazer com dificuldade, mas você vai fazer aquilo que eu mandei você fazer. Não olhe para o seu irmão do lado, não importa se seu irmão do lado não ajudou, se só tiver você para ajudar, ajuda você, mesmo sem poder, porque é ordenamento de Deus. Ah, pastor, mas ninguém me ajuda, eu estou sozinho. Faz sozinho, irmão, e Deus vai te abençoar. Ele vai dar força de 30 para um homem. Você já passou por situações delicadas que você se sentiu paralisado? Talvez a morte de um ente querido, isso nos paralisa, queridos. Talvez a perda de um emprego, isso é grave. Às vezes você foi demitido e você fica paralisado ali, né? São N situações na nossa vida que podem nos paralisar, situações delicadas que não nos permite seguir adiante. Mas Deus, queridos, Ele nos exorta essa noite. Não importa qual a situação, não importa qual a dificuldade, faça daquilo que eu estou te ordenando. Perdoa o seu irmão, seja honesto em tudo que você fizer, cumpra a minha palavra, pregue o meu evangelho, e eu vou te abençoar. Eis que eu sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Será que por acaso Jesus é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Não, queridos, ele é Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, e se ele falou, ele vai cumprir, assim como ele cumpriu na vida desse povo de Israel, que estava cativo, que estava escravo no Egito por 430 anos, queridos. Ele se lembrou da promessa que ele fez a Abraão. O povo clamou e ele levantou Moisés para tirar aquele povo da escravidão. Talvez hoje você está na escravidão. Talvez hoje você está no emprego do qual você não gosta. Talvez hoje você está passando por dificuldades financeiras, por uma doença, por uma enfermidade, por um parente seu, você está sofrendo. E você está pensando em desistir. Você está pensando: Senhor, não vale a pena te servir, porque eu te sirvo e só vem sofrimento, só vem luta. Deus te ordena hoje: marche, não pare, continue, não pare, marche, vai adiante, atravesse esse mar vermelho. Moisés, queridos, ele levou o povo seguindo uma nuvem que Deus enviava diante deles, né? E eles pararam diante do mar vermelho e começaram a reclamar de Moisés. Daqui nós podemos tirar uma lição: Deus não gosta de murmuração, queridos. Não adianta você fazer a obra de Deus e daqui a pouco você está murmurando. O que esta mão fizer, que esta mão não saiba. O que você fizer para Deus, não murmure. Faça por amor, faça para Deus, como se fosse para Deus, querido. Faça como se fosse para Deus. Se você está trabalhando na sua empresa e você: ah, mas eu não gostaria de fazer essa atividade. Faça, mas faça como se fosse para Deus. E Deus, ele vai te levantar e ele vai te honrar no lugar aonde você estiver. No verso 11 e 12 diz assim: por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Seria melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Diante da situação de ver o exército chegando, o mar vermelho adiante, e não ter nenhuma escapatória, o povo resolve se render. O povo resolve: vamos voltar, vamos ser escravos. Deus não se alegra disso, queridos. Muitas vezes a luta na sua vida tem te feito pensar voltar atrás. Senhor, depois que eu comecei a te servir, ficou mais difícil. Eu tinha uma vida muito mais fácil lá fora. Eu fazia o que eu bem entendia. Eu era muito feliz. Engano seu, queridos. Você estava indo de tobogã para o inferno. E veio Jesus e te resgatou e te limpou e te colocou uma sandália e te colocou um anel, e você vai receber a glória eterna, você vai reinar com Cristo Jesus, você vai receber a salvação eterna, e o principal, você vai ser chamado filhos e filhas de Deus. Então, nesse momento, Deus exorta esse povo: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Às vezes, queridos, o problema é tão grande que nós acabamos ficando paralisados. Então, nesse momento, Deus está nos dando um chacoalhão. É hoje, sexta-feira, Deus está nos dando um chacoalhão. Está difícil? Levanta e anda. Está difícil? Marcha, segue adiante. Não desista, não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que eu prometi para você, porque eu sou Deus, eu não volto atrás, eu não volto atrás na minha palavra. O que eu prometi está de pé, depende de você. Eu preciso da sua fé para cumprir aquilo que eu prometi na sua vida. Como tem sido a vida sua como membro da igreja? Que vida você tem levado? Será que a sua vida é inerte? Será que você está parado e acomodado? Será que está bom para você do jeito que está? Ah, pastor, eu só venho no domingo, um domingo sim, um domingo não, e está muito bom para mim, porque eu não me envolvo, eu não tenho trabalho, né? Eu não me estresso, está bom assim para mim, eu não vou me envolver. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Você tem que marchar, Você tem que evoluir no seu ministério. Você tem que evoluir na sua vida pessoal. Você que reclama: ah, Senhor, este salário não dá para nada. Por acaso você está se esforçando? Por acaso você está fazendo cursos? Por acaso você está marchando na sua vida? Você está indo adiante na sua vida? Ou você só tem blasfemado? Você só tem querido voltar atrás na sua palavra? Marche, queridos, vai adiante. Ah, mas eu não recebo oportunidade no ministério. Vem aqui, começa a varrer a igreja aqui, queridos. Você vai ser notado. Deus vai te dar o ministério. Só precisa que você dá o primeiro passo. A Tainá falou um tempo atrás, né? Primeiro você dá o passo, depois Deus coloca o chão. E exatamente assim. Você não tem que esperar Deus colocar o chão. Ah, Deus me deu o ministério, agora eu vou. Vai buscar, vai para cima. Ah, eu tenho desejo de ser pastor. Comece a estudar a palavra. Pede oportunidade para mim de sexta-feira. Eu dou oportunidade para você aqui, se você já estiver pregando bem. Oportunidade não falta, queridos. É a gente que cria as dificuldades. Somos nós que criamos os gigantes da nossa vida. Ah, mas eu não sei pregar. Não, mas se eu for lá e pregar errado, o pastor Rubens não vai. Queridos, quando eu comecei a pregar errado aqui, misericórdia do pastor. Não, Rafa, vai lá, continua. Falava que não sabia nem falar direito. Mas você vai aprendendo, você vai evoluindo, você vai estudando, você vai buscando. Deus, Ele vai te levantando, Ele vai te capacitando. Ele só precisa que você dê o primeiro passo. E isso vale não somente no ministério, isso vale na sua vida pessoal. Ah, pastor, mas eu não tenho estudo, eu estou desempregado, eu não sei o que fazer. Eu tenho certeza que você sabe fazer uma coxinha maravilhosa. Faz uma coxinha, traz aqui na igreja, o que a gente compra? Se ninguém comprar, eu compro tudo, que eu gosto de coxinha. Eu tenho certeza que você tem algum talento, irmão. Só não desagrade a Deus reclamando da sua vida. Porque Deus nos dá os dons e nós escondemos esses dons. Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Saia da inércia, da prática, da oração. Não adianta você ficar só orando e não agir, e não buscar, e não fazer. Ó, Senhor, me manda um emprego. Quantos currículos você mandou? Nenhum. Mas você quer que o emprego venha atrás de você. Vai esperando, continue esperando. Saia da inércia, da prática, da leitura bíblica. Como isso, pastor? Não é bom ler a Bíblia? É ótimo ler a Bíblia. Mas ler por ler, queridos, você tem que viver aquilo que está aqui. Esse aqui é o manual da vida do homem. Você lê essa palavra, você pratica essa palavra e Deus é contigo. Saia da inércia da prática do bem. Aquelas pessoas que acham muito bonito os outros que ajudam. Nossa, eu acho tão bonito uma cesta básica. Eu acho tão bonito o cara que ajuda o mendigo. E você? Você acha bonito, mas você vai ajudar? Mas eu não tenho recurso, pastor. Ah, mas você sabe cortar um cabelo? Vai cortar o cabelo do mendigo lá? Vai dar um banho no mendigo? Vai, sei lá, levar uma coberta para ele? Não sei, que é um copo de água. Alguma coisa você sabe fazer. Não precisa ter condição, não. Só precisa de boa vontade. Só precisa que você marche, que você vá adiante. Chega de ser acomodado. Saia da inércia da paralisia, queridos. A frequência nos cultos pode ser uma paralisia. Você acha que você vem terça, vem sexta, vem domingo, primeiro e segundo, né? E vem quando tem um evento. Tá bom, não tá bom. Só vai estar bom quando Jesus voltar ali e levar a gente. Até lá nós temos que ir avançando e avançando e avançando e levando a palavra de Deus por todo esse mundo. Deus não se alegra que nós fiquemos parados. Avance, marche, igreja. Deixa de ser apenas um espectador e passe a ser um protagonista no reino de Deus. Passe a fazer, passe a multiplicar, passe a evangelizar a palavra de Deus. E Deus vai se alegrar de você. A palavra de Deus lá em Deuteronômio 31:8 diz assim: Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas nem te espantes, diz a palavra de Deus. O Senhor está prometendo que Ele está contigo, que Ele vai ali adiante de você. Ele só precisa que você dê um passo, queridos. Ele precisa que você saia desse lugar, desacomoda, vai adiante, pelo amor de Deus. Um segundo ponto que eu gostaria de tratar esta noite. Deus pede a ação da igreja olhando para o futuro, né? Quantas vezes em meio a dificuldades nós esperamos que Deus faça tudo, queridos, por nós, que Deus tome as rédeas e faça tudo. Ele tem as rédeas, Ele tem o controle da nossa vida, mas nós esperamos tudo dEle. Qual tem sido a ação do futuro? Você tem esperado as coisas cair do céu? Você tem ficado numa rede lá balangando os beiços, esperando a morte chegar, queridos? Não, Deus não se alegra disso também. No mesmo verso 15, né, nós temos outra aplicação da resposta de Deus, ordenando o povo a marchar. Sempre que Deus nos dá um ordenamento, parte da solução cabe a nós. Parte da solução, Deus, Ele não vai fazer sozinho. Deus, Ele criou o homem, e o homem, Ele os nomeou de filhos e filhas de Deus. E nós somos o braço de Deus, nós somos a noiva de Deus aqui nessa terra. Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação do século. Mas Ele precisa que você e eu seja o braço dEle nessa terra, tanto para agir na sua própria vida, como para agir na vida de outros. Deus precisa de você. O povo recebeu a terra prometida. Esse mesmo povo de Israel, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles continuaram a sua jornada, eles tiveram guerra, eles tiveram perdas, eles tiveram choro, eles tiveram divisão, eles tiveram tudo. Eles tiveram que lutar e conquistar a terra prometida, mas eles tiveram que ir lá e conquistar aquilo que Deus deu para eles. Deus não dá nada de mão beijada, nós temos que conquistar. Diz a palavra de Deus que o reino dos céus é tomado à força, queridos. Se você não lutar com a sua própria carne, se você não lutar com as suas próprias vontades, com você mesmo, jamais você vai conseguir o reino dos céus. Deixe a sua vontade de lado e faça a vontade de Deus, queridos. A parte que cabia ao povo naquele momento era marchar, né? Diga ao povo que marche. Deus abriria o mar, mas Deus só ia abrir aquele mar vermelho quando o povo começasse a marchar. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o povo começou a marchar, e Moisés, ele cajado, e tocou aquelas águas do mar vermelho, e aquelas águas se abriram como se fossem duas paredes, e o povo atravessou aquele mar de uma parte a outra em seco, queridos, com os pés em seco. E todo o exército do faraó que veio perseguir aquele povo ficou ali, morreram todos afogados no mar vermelho, queridos. Todos eles, todo aquele povo que veio os perseguir. O que que Deus nos revela essa noite? Através dessa palavra, Deus, Ele vai abrir o mar da sua vida, Ele vai abrir essa parede intransponível, mas Ele precisa que você tome a primeira atitude, você comece a andar, você vai em direção ao gigante, você vai em direção à parede, você vai em direção ao mar, aí Ele vai abrir o mar. E aquele que está te perseguindo, que é o inimigo que está vindo atrás de você, que fica ao seu derredor buscando uma brecha para tragar aquele que se afastar de Deus, queridos, ele vai ser derrotado, ele vai cair por terra os seus planos. Mas Deus precisa da sua ação. Assim como igreja, queridos, como povo de Deus, cabe todos nós agirmos. Deus pede ação, Deus pede envolvimento, Deus pede participação essa noite, Deus pede coragem, fé, consagração. Você tem se consagrado a Deus? Você tem lutado com as suas próprias vontades? Ou será que as suas vontades têm prevalecido as vontades de Deus? Deus pede a santificação, sim. Você dá um passo de fé, é você se santificar, é você ter uma vida dedicada a Deus, uma vida da qual você crucifica aquele seu velho homem, e você é um novo homem, uma nova mulher de Deus, que segue ali os ensinamentos do Senhor, que faz ali tudo aquilo que Deus tem para você, que Deus ordena para você. Não é fácil, eu sei que não é fácil, porque é uma luta diária. Você tem que matar você mesmo todos os dias da sua vida. Mas não tem vida mais gratificante do que viver na dependência de Deus, queridos. A dependência de Deus é o melhor que nós podemos ter. E você está fazendo a sua parte, eu te pergunto? Deus certamente está fazendo a parte dEle. Porque se Deus prometeu aqui na palavra dEle, e Ele prometeu, Ele está fazendo a parte dEle. Mas você só vai ver resultado quando você fizer a sua parte. Depois de ouvir essa palavra, não venha reclamar para Deus não, porque Ele está te falando claramente essa noite. eu vou fazer aquilo que eu te prometi, mas faça a sua parte. Eu não vou trabalhar sozinho, eu trabalho em conjunto, é uma sinergia. Ação de Deus combinada com a ação do homem, né? O povo recebeu a terra prometida, né? Eu falei aqui, teve que lutar, teve perdas, teve ganho, mas ele conquistou a terra prometida. Derrubar o gigante, assim como Davi derrubou aquele gigante, é a parte de Deus derrubar o gigante, mas lançar a pedra é a nossa parte. Nós temos que lançar a pedra, nós temos que tomar a iniciativa. Derrubar as muralhas de Jericó é a parte de Deus, é algo sobrenatural. Mas rodear as muralhas, né, juntamente com Josué e com o povo, é a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Mandar fogo do céu, como ele mandou para Elias, é a parte de Deus, é a parte sobrenatural. Mas desafiar os profetas de Baal. Quem são os profetas de Baal, pastor? Esse mundo que afronta os cristãos, é governos corruptos, pessoas corruptas, pessoas que odeiam os cristãos. Nós temos que enfrentar, nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que trazer eles para o lado de Deus. Será que você tem coragem de ser um Elias? Se você tiver coragem de ser um Elias, Deus, ele vai mandar fogo sobre você, fogo sobre as nações, e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Fechar a boca daqueles leões na cova dos leões é a parte de Deus, mas orar 3 vezes ao dia, mesmo debaixo da ameaça do governo, era a atividade de Daniel, e a nossa atividade também. Nós temos que clamar, nós temos que fazer, Deus vai fazer a parte dele. Gritar por misericórdia no caminho de Jericó é a parte do cego Bartimeu, mas ter a visão restaurada é a parte de Deus. Eu podia dar N exemplos aqui, queridos, mas você tem uma sinergia. Deus, ele precisa que o homem faça a parte dele. Deus, ele precisa que o seu filho se mova, que o seu filho marche, que o seu filho ande, que o seu filho faça as coisas que ele ordenou aqui nessa terra. Deus precisa de nós, queridos. Diz a palavra de Deus que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. E aonde você estiver, você é um representante, um embaixador, uma embaixatriz, uma embaixadora de Deus ali naquele lugar. Nós temos que fazer a diferença. Faça a sua parte, queridos, essa noite. Mande as glórias para Deus, mande a vitória para Deus. Tem uma história que o pessoal conta, né, do homem que estava se afogando. Ele clamava: Senhor, me ajuda. Aí passou um bombeiro com um bote: sobe aí. Não, quero que Deus vai me salvar. Aí daqui a pouco veio outro, jogou uma boia: não, é Deus que vai vir me salvar. Daqui a pouco veio outro, jogou uma corda: não, é Deus que vai me salvar. Qual que é a moral da história aí, queridos? Ele acabou se afogando porque ele esperava que Deus viesse pessoalmente ali, estendesse a mão para ele. Mas Deus estava agindo, Deus estava mandando ajuda, mandando aquilo que ele precisava. É preciso nós reconhecer a ação de Deus na nossa vida, até mesmo nas pequenas coisas. É preciso você reconhecer o controle total e absoluto de Deus na sua vida, nas pequenas e nas grandes coisas. Você pode não acreditar, mas Deus, ele tem o controle total da sua vida. Ele controla até o seu respirar, ele controla o seu sono, ele controla tudo, queridos. Tudo que você vai fazer é Deus que controla na sua vida. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, é ele que tem o controle da sua vida. Quando Josué estava para entrar na terra prometida, Deus deu uma ordenança parecida para ele. Deus disse assim lá em Josué, capítulo 1, verso 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes. Não pasmes é não fique apavorado. Se eu mandei, vai. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. E Deus está falando isso essa noite aqui para a comunidade Nuca. Eu sou contigo por onde quer que andares. Não te espantes. As lutas virão, virão. Virão grandes lutas, virão. Mas eu sou contigo por onde quer que andares. E por fim aqui, queridos, Deus orienta e capacita, nós só temos que obedecer, né? Nós vemos com frequência em toda a Bíblia Deus ordenando e capacitando homens e mulheres de Deus. Mas você vê que aqueles que venceram, aqueles que chegaram até a linha de chegada, são somente aqueles que foram obedientes até o fim. Teve muitos que começaram bem, teve muitos que começaram ali, se eu estivesse vendo na hora, eu falava, esse vai chegar, mas ali na metade do caminho eles desistiram. Deus, ele precisa de homens e de mulheres obedientes à sua palavra. E ele vai te honrar, queridos, ele vai te levar até onde ele quer, e é muito maior do que você imagina. Assim vemos como Deus capacitou Moisés. No verso 16 ele diz: e tu levanta o teu cajado, estende a sua mão pelo mar e o divide. Deus usou as mãos e o cajado de Moisés para fazer uma obra sobrenatural. E Deus te pergunta hoje para você: o que você tem nas suas mãos? Qual é o seu talento? Será que você está enterrando o seu talento? Será que você está escondendo o seu talento? Não esconda, queridos, não esconda o seu talento de Deus. Deus, ele tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, mas ele precisa que você tome uma atitude, que você levanta dessa cadeira, que você vai para cima, que você vai fazer a obra dele. Mas o pastor não me dá a oportunidade. Compra aí um saco de feijão, um saco de arroz, vai lá na favelinha, lá distribui lá, Deus vai se alegrar, queridos. Faça a obra de Deus, não importa quando, não fique esperando você ser chamado, se disponibilize. E aqui, queridos, eu louvo a Deus por essa comunidade, porque aqui nós temos oportunidade, sim, nós temos oportunidade de pregar, de trabalhar para Deus, de fazer a obra de Deus. Basta querer, não seja um crítico, seja uma pessoa que se disponibiliza ali a fazer a palavra de Deus. Em Êxodo 4:2, né, Deus ali, ele fala com Moisés ali no meio da sarça ardente, ele pergunta: o que é isso que tem nas mãos, né? E é essa mesma pergunta que ele nos faz hoje. Ele usou aquilo que Moisés tinha na sua mão naquele momento ali para fazer a divisão do Mar Vermelho. E hoje ele pergunta para você: o que é que você tem nas suas mãos? Qual é o seu talento? O que você pode oferecer a Deus? Você sabe louvar e está escondendo o seu talento? Você sabe pregar? Você sabe amar as pessoas? Você sabe conversar? Você sabe evangelizar? Disponibiliza o seu talento para Deus e Ele vai te recompensar, queridos, de forma extraordinária. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, queridos. Diante da perseguição, né? Ainda que sejamos levados para um beco sem saída, como este povo foi levado para um beco sem saída, nós devemos manter o foco naquilo que as Escrituras ensinam. Vede o livramento do Senhor. Moisés disse a esse povo, né, vocês vão ver o livramento do Senhor. Moisés não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E hoje eu digo a vocês, você pode estar desesperado, você pode estar cansado, você pode estar desanimado, mas espera no Senhor e você vai ver o livramento dele. Você vai ver aquilo que Deus tem para você. A luta, queridos, tem tipo de luta, né, para finalizar aqui, tem tipo de luta que é só para você assistir o livramento de Deus. Teve o rei Josafá, se eu não me engano, que Deus falou assim: eu vou dar vitória para vocês, só manda os levitas adiante, aí vocês vão chegar lá, vocês já vão ter a vitória. E eles chegaram lá, todo o exército inimigo estava destruído, e eles só recolheram os despojos. Tem algumas vitórias que Deus vai te dar que é só você ver a ação total de Deus. Tem alguns tipos de vitória que você vai ter que pelejar, né? Você vai ter que pelejar, você nem vai ver a ação de Deus, mas Ele vai te dar vitória e Ele está agindo, sim, você só não está vendo. Tem situações que Deus peleja, mas Ele exige uma postura do povo, como foi este caso aqui. Tem vitórias que Deus peleja para que o nome dEle seja glorificado, que também foi este caso aqui. Quando Deus falou assim: eu vou endurecer o coração do faraó, né, para que o meu nome seja glorificado. Porque faraó levantou um grande exército, carros, cavalos, mais de 600 homens para cima daquele povo desarmado. E Deus não permitiu com que nenhum deles fosse tocado. Deus salvou todos aqueles 6 milhões de pessoas. e todo o exército de Faraó, queridos, foi derrotado pelas mãos do Deus Altíssimo. Então, quando Deus te coloca para você agir, para você fazer a sua obra, não desanima, não tenha medo, porque Ele te guarda, Ele está cuidando de você. Por que que Deus faz isso, pastor? Para que os ímpios reconheçam que quem peleja por nós é Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Quando o povo de Israel chegou à cidade de Jericó, o povo daquela cidade temia o povo de Israel pelo que eles ouviram falar daquele povo, pelo poder de Deus que agia através daquele povo. E a mesma coisa que o povo aí fora, queridos, tem que saber do nosso Senhor, que nosso Senhor é grande. Nosso Senhor nos honra, o nosso Senhor nos livra, o nosso Senhor nos perdoa e o nosso Senhor nos salva. Para que o povo conheça o nome de Deus, para que a sua própria fé seja fortalecida. Às vezes algumas situações acontecem e Deus te dá vitória sobre aquela situação. Por exemplo, esses dias eu estava aqui, aí o pastor falou assim: Rafa, sobe no andaime e desliga ali para mim. Eu falei: eita Deus, quase 100 quilos, né, subir no andaime aí fica difícil. Aí eu subi no andaime e desliguei o negócio, eu desci fortalecido. Eu falei: nossa, sou o cara, consegui subir no andaime. Às vezes Deus faz isso com você. Ele fala assim: você não acredita que você pode vencer, mas eu acredito em você, e você vai vencer, e você vai subir, e você vai derrotar o inimigo. Queridos, só a última aqui, vai, a última aqui para finalizar, porque já passou um pouquinho do tempo aqui, né? Vou fazer uma alusão aqui para vocês. Vocês já provavelmente já ouviram falar ou já viram o jogo de futebol americano, que é um homem que pega uma bola assim, meio esquisita assim, e ele sai correndo e vai um monte de gente em cima dele, tentando derrubar ele, e ele sai rolando, e ele vai tentando avançar. É mais ou menos isso que Deus está falando para nós isso essa noite. Marchem, vai adiante, você vai tomar porrada, você vai tomar empurrão, você vai cair, você vai rolar, você vai se machucar, mas não para, segue adiante, não olha para trás, não volta atrás, porque eu vou te abençoar, eu vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Não dá mais tempo, vou pedir para você ficar de pé, nós vamos orar e vamos encerrar aqui. Esta foi a palavra. Louvado seja o nome do Senhor.